As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A confirmação chegou à Hertz por fonte oficial da Polícia de Segurança Pública. Maria Helena Frade da Silva, de 84 anos, que estava desaparecida desde 7 de outubro, foi encontrada sem vida neste sábado numa zona de mato. O alerta foi dado por um caçador que estava no local, ainda no concelho de Torres Novas, onde a idosa residia e de onde desapareceu. Desconhecem-se as razões que terão levado a senhora à zona em causa, depois de as autoridades terem tentado ainda procurar por resposta no rio Almonda em ações de busca que decorreram na última semana. Fonte oficial da Polícia de Segurança Pública reafirmou a indicação avançada pela Hertz. Não há registro para qualquer carrinha branca que tenha perseguido crianças e jovens junto das escolas de Tomar, neste caso concreto, nas imediações da Dom Nuno Álvares Pereira. A nossa redação publicou então um desmentido a um cenário que tem sido veiculado entre dezenas de pais e crianças e jovens, dando conta de que, em alguns casos, há meninos e meninas que já mostraram receio em sair das respectivas escolas. Para reforçar esse boato, tem até circulado uma fotografia de uma carrinha branca, mas percebe-se facilmente que foi um veículo escolhido ao acaso, sendo que a própria matrícula aparece branqueada. A verdade é que depois desta publicação, dentro da página da Hertz, na rede social Facebook, houve registro para alguns comentários devidamente identificados de jovens que diziam ter sido perseguidas. Perante isto, a Hertz voltou a contactar a PSP, que reafirmou a inexistência de queixas a esse propósito e voltou a deixar a garantia de que é feito um trabalho de proximidade com as escolas para que qualquer relato destes já teria chegado às autoridades. Se alguém considera que foi efetivamente vítima de perseguição, então deve desde logo recorrer às autoridades. De outra forma, ficou esse apelo, são de evitar os referidos comentários que podem causar um alarme social quando não há motivos para tal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um automóvel ficou parcialmente destruído por um incêndio. Aconteceu ao início da tarde desta segunda-feira na localidade de Valbom, em Tomar. Por aquilo que a nossa redação apurou, o condutor do veículo apercebeu-se de fumo pouco depois de ter passado pela fábrica da Platex e, ato contínuo, já nada pôde fazer para evitar que as chamas envolvessem a parte dianteira do carro. Refira-se que o único ocupante conseguiu sair do automóvel sem qualquer ferimento. Os bombeiros de Tomar e a Polícia de Segurança Pública foram mobilizados para esta ocorrência.
Rádio Web. Informação.
A tomarense Patrícia Sampaio, da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, conquistou a medalha de bronze nos Mundiais de Judo, em Júniores, numa prestação digna de elogios. Aconteceu em Marrakech, Marrocos. A atleta, de 20 anos, chegou ao pódio depois de derrotar uma judoca croata por ippon. Recorde-se que Patrícia Sampaio é bicampeã europeia da sua categoria em menos 78 quilos. O albergue Dom Dinis já é uma realidade na Aceiceira, concelho de Tomar. Está em causa uma estrutura dedicada aos peregrinos que passam por aquela freguesia com destino a Santiago de Compostela, em Espanha. Estrutura essa que nasce por iniciativa da Junta, com o apoio do município Nabantino. A antiga escola primária de Aceiceira ganha assim nova vida, numa transformação digna de elogios e que proporciona um espaço acolhedor a quem é movido pela fé ou simplesmente pelo desafio de percorrer um caminho reconhecido em todo o mundo. A Hertz marcou presença na inauguração do albergue, à altura em que Carlos Rodrigues, presidente da freguesia de Aceiceira, se congratulou com a obra feita.
Este equipamento, o albergue, vem no seguimento um pouco daquilo que é a senda deste executivo, desde que entramos, o propósito que nós temos tido de recuperação do património edificado da junta de freguesia, os cemitérios, o centro, a antiga junta de freguesia, que agora é centro cultural e espaço cidadão, e outros edifícios que temos tentado recuperar. Este era uma antiga escola primária da Aceiceira, equipamento este que é do município e que nos está cedido por um contrato comodato durante 8 anos e que eu espero que possa vir a ser renovado no futuro. É uma parceria com o município nesse sentido, mas o investimento é todo da responsabilidade da Junta de Freguesia, na totalidade. Há pouco ou anteontem avancei na imprensa com o valor de 12 mil euros, e que realmente é real, mas esqueci-me de dizer, entre aspas, que a questão da mão de obra, que normalmente não vem na rúbrica dos investimentos, não está aqui contabilizada, portanto o investimento que aqui está é muito superior. O caminho de Santiago, o caminho que passa exatamente na estrada onde vocês estão, o motivo pelo qual nós achamos que esta sala do lado, deste lado oeste, seria a indicada para servir de albergue aos caminheiros que por aqui passam e que são às dezenas e que ao longo destes séculos são certamente já largos milhares, certamente. Tivemos já um contacto com a Associação Via Lusitana dos Caminhos de Santiago no início, fizemos uma visita ao albergue de Alperiete e demos e começámos este equipamento. E há pouco dizia aqui, quando não temos uma data fixa, quando não é um equipamento prioritário, nós vamos-lo fazendo com calma, de acordo com as nossas capacidades financeiras.
Na inauguração, registo para a presença de várias individualidades, desde logo Hugo Costa, deputado na Assembleia da República, e Filipa Fernandes, vereadora do Turismo na Autarquia de Tomar, que também não escondeu a satisfação face a este apoio prestado aos peregrinos.
E este projeto era um sonho deste Executivo e, como diz o homem sonha, a obra nasce. E aqui está a obra. Hoje, um dia muito importante, porque é o Dia Europeu dos Caminhos de Santiago. Também, neste dia, é importante realçar que estamos a dar aos peregrinos condições em Tomar de não só passarem, mas se fixarem. E, como vereadora do Turismo, partilhar convosco que, efetivamente, temos uma afluência bastante de visitantes peregrinos que nos visitam no posto de turismo, muitas vezes à procura também de onde ficar. E por isso o município acha que pertinente não só este novo albergue, como aquele que vamos inaugurar em breve também nos Calvinos. Lembrar sempre que os templários, e nós temos muito esta enraizada, este sangue templário, foram eles defensores dos peregrinos. E por isso também nós, tomarenses, temos que ter esta premissa e esta missão de também os ajudar e os orientar e os acolher.
Um homem de 24 anos foi detido no Tramagal, Conselho de Abrantes, por suspeitas de tráfico de droga. A operação esteve a cargo da Guarda Nacional Republicana, que apanhou o indivíduo na sequência de uma fiscalização rodoviária, à altura em que os militares abordaram um veículo, tendo sido de imediato perceptível que no seu interior existia produto estupefaciente. Foi apurado que o suspeito fazia o transporte de 228 doses de haxix, 9 de cocaína, 2 doses de liamba, uma balança de precisão e 190 euros em numerário. Assim, o referido material foi apreendido e o detido constituído arguído. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um jovem de 21 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial depois de detido em flagrante delito pelo crime de violência doméstica agravado e vários de ofensa à integridade física, podendo estar em causa também um crime de dano. Os factos ocorreram no dia 15 de outubro, pela hora do almoço, e prolongaram-se pela tarde, consistindo o mais grave na projeção de uma frigideira contendo óleo a ferver na direção da própria namorada, atingindo-a na cabeça, olhos e face esquerda. A vítima necessitou de ser internada na unidade de cuidados de queimados do Hospital de São José perante a gravidade das queimaduras sofridas. O indivíduo, residente em Alcanena, sem emprego nem qualquer membro da família na zona, pois é originário de Lisboa, está desenraizado social, familiar e laboralmente e aparenta problemas do foro psiquiátrico, refere a Procuradoria da Comarca de Santarém. Neste contexto, elencados os perigos de perturbação do inquérito em termos de aquisição, conservação e veracidade da prova, continuação da atividade criminosa e perturbação da ordem e tranquilidade públicas, e por ausência de lugar alternativo para ficar sem contactar com a vítima, conclui-se que a prisão preventiva era a única medida eficaz para acautelar a verificação de tais perigos, fundamentos que levaram o Ministério Público a promover essa medida, que foi decretada judicialmente. Reforça o mesmo texto.
Rádio Web, informação.
O União de Tomar alcançou uma vitória moralizadora no Reduto do Mação, mantendo-se no grupo dos segundos classificados da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Vamos aos resultados. Sexta jornada, Samora Correia 1, Abrantes e Benfica 2, Mação 0, União de Tomar 1, Amiense 1, Cartacho 2, União de Almeirim 3, Torres Novas 2, Moçarriense 0, Fazendense 0, Pego 1, Rio Maior 0, Glória 1, Riachense 2 e Ferreira do Zêzer 2, Coruchense 0. Na frente continua o União de Almeirim, 18 pontos. Segundos, Cartacho, União do Tomar e Abrantes e Benfica com 15. Quinto, Coruchense com 12. Sexto, Fazendense, 11 pontos. Sétimo, Ação com 9. Oitavo, Torres Novas, 8. Nono, Amiense com 7. Décimo, Riachense, 6 pontos. Décimo, primeiro, Moçarriense com 5. Décimo, segundos, Rio Maior, Glória e Ferreira do Zêzer com 4. Décimo, sexto e último, o Pego com 3 pontos. União do Tomar, refira-se, venceu então em Ação. Lino Freitas, o treinador, disse que os seus jogadores melhoraram um nível exibicional e, por isso, referiu, para além do jogo ganho, também ganhou uma equipa.
Antes de mais nada, dar os parabéns às três equipas. Acho que foi um excelente jogo e principalmente à minha equipa, que tem sido crítico em relação àquilo que tem sido as as exibições dos últimos jogos, mesmo tendo vencido, e hoje tive que ao intervalo dar os parabéns aos jogadores. Fiquei rendido efetivamente à prestação que estavam a ter em campo, e disse mesmo que se na segunda parte tivéssemos a mesma prestação que tivemos na primeira, mesmo não ganhando o jogo, eu teria que lhes dar os parabéns igualmente. Foi um jogo, além da vitória, ganhamos uma equipa, ganhamos efetivamente a confiança que nos estava a faltar em determinados momentos do jogo. Os jogadores tiveram iniciativas naquilo que foi o sacrifício, a procura da bola, a recuperação de bola quando as perdíamos, e conseguimos anular um adversário que é forte, que é um adversário com jogadores experientes, um adversário que fica sempre nos primeiros lugares na sua própria casa. Não é fácil vir aqui e controlar o jogo da maneira que nós controlamos. Não me lembro de uma única oportunidade do Mação durante todo o jogo, não me lembro de uns minutos em que tivéssemos a ser pressionados pelo adversário.
Já o Ferreira do Zézer foi o autor da surpresa da jornada. A equipa de Eduardo Fortes bateu o Coroxense por 2-0. O técnico disse que estava convicto de que a vitória pudesse surgir mesmo diante do Coroxense.
Acho que foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte. Um jogo em que, na minha opinião, ganhou a melhor equipa em campo. Não quer dizer com isto que o Coroxense não tenha os seus argumentos e que não possa ter melhores jogadores do que o Ferreira de Zeza, mas de facto o que aconteceu ali foi um Ferreira de Zeza muito forte, criar muitas situações de gol. Eu posso lhe dizer sinceramente que nestas seis jornadas, se calhar, criamos mais situações claras de gol neste jogo do que nos outros jogos todos, somando os outros jogos todos. Portanto, por aí, dizer que o resultado 2-0, que estava já ao intervalo, na minha opinião, acabava por ser escasso, pelas oportunidades que tivemos, e muito sinceramente o resultado podia ser aí um 5-1, 4-1, porque não era escândalo nenhum para as oportunidades claras que nós tivemos, porque iniciamos a segunda parte logo com uma oportunidade clara de gol, com o guarda-redes isolado na cara do guarda-redes e o guarda-redes a fazer uma excelente defesa. Depois, sensivelmente aos 20 minutos da segunda parte, temos mais duas situações, uma delas o guarda-redes a defender uma intervenção com muito mérito, e depois na recarga também o chapéu a arrasar o poste. Portanto, tivemos muitas e boas situações para dilatar o marcador, mas o mais importante, sem dúvida nenhuma, era ganhar, era segurarmos também a vantagem que trazíamos da primeira parte, e estamos de parabéns por isso.
O Sporting de Tomar teve de saber sofrer para garantir os 3 pontos na recepção ao Alenquer, num jogo entre 2 dos candidatos à subida, 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, Hóquei em Patins. Vamos aos resultados. 2ª jornada, Sporting de Torres 6, Campo de Ourique 7, Alverca 1, Candelária 5, Grândola 3, Sesimbra 1, Biblioteca 3, Oeiras 5, Juventude Salesiana 5, Hóquei Clube de Sintra 2, Sporting de Tomar 3, Alenquer 2 e Parede 5, Murches 3. Na frente, Oeiras, Candelária, Sporting de Tomar e Parede, todos eles 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que ganhou a melhor equipa, aquela que mais procurou ganhar, referiu.
Foi um jogo sofrido, ganhou a melhor equipa, a equipa que procurou jogar e ganhar. De qualquer forma, não é fácil construir a 4, é muito difícil jogar 4-4, e nós tivemos algum, não tivemos bem na construção, não aproveitámos contra-ataques, vale os 3 pontos, a exibição foi uma exibição que nós não queremos assim, mas acima de tudo queremos ganhar, queremos conquistar os 3 pontos. Parece-me, o ambiente parece que é o Alenquer que ganhou o jogo, mas não foi, fomos nós que ganhamos o jogo, os 3 pontos são nossos, portanto é isto que nós temos que valorizar.
Mesmo assim, Nuno, esta equipa do Alenquer é uma equipa para lutar pelos primeiros lugares.
É isso, Candelária, Parede, Alenquer, Oeiras, todos os adversários que vão vir a Tomar vêm a lutar pelos primeiros lugares. Agora, vamos ver, nós também estamos para lutar pelo primeiro lugar e também temos que ficar. Para já, os 3 pontos é o mais importante.
Ordem do Templo, Cavalaria Espiritual, Templarismo. É o tema da iniciativa que decorreu no Centro de Interpretação Templário de Almorol, Vila Nova da Barquinha, e que reuniu os maiores especialistas mundiais nesta temática, com oradores oriundos de França, Itália, Estados Unidos e Portugal. No âmbito do evento, foi inaugurada a nova exposição temporária, Santoral e Liturgia Templárias à Roda do Ano, assim como realizada a apresentação do respectivo catálogo, num acontecimento ainda marcado pela assinatura de protocolos de cooperação e parceria Leiria com o Cita e recepção da réplica da espada de Godofredo de Builhão. Em declarações prestadas à Hertz, o presidente do município de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, falou da sua participação pessoal no catálogo da exposição e também do evento como mais uma ação para a internacionalização do concelho como polo dedicado aos templários.
E objetivamente aproveitei para fazer a promoção dos Caminhos de Santiago e também da própria Igreja da Atalaia, fazendo referências nomeadamente a algumas passagens do Concílio Vaticano. Na questão da multiculturalidade, da partilha e das visões do mundo de várias doutrinas. Foi isso que foi abordado no introito deste catálogo da exposição, o terceiro. E pronto, e vamos continuando a fazer acontecer na Braquinha, em Terra Templária, no sentido também de haver uma diversidade de cultura, de opiniões e de tratamento diferenciado sobre todas as temáticas que neste momento são atuais. Penso que hoje é dado o pontapé de saída para a internacionalização deste projeto, com os protocolos que vamos assinar seguidamente, nomeadamente com a cedência de algum espólio internacional para ficar aqui no depósito no nosso edifício. O primeiro andar vai ser dedicado todo à área dos templários, nomeadamente com acervo documental e também com acervo físico de algumas obras que vão ser aqui depositadas e que ficam à nossa guarda. Eu acho que é muito importante para a Barquinha, para o território, para a região, esta temática, nomeadamente com aberturas à sociedade e também, numa fase posterior, com a digitalização de documentos para cedência em termos internacionais. Como viram hoje, temos cá homens da Croácia, dos Estados Unidos, da Bélgica, da Itália, de todo o mundo, no sentido de unir uma causa, que é a causa dos templários.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.